Capítulo 4 – Assalto anfíbio 4.1 – Características. O assalto anfíbio se distingue das demais modalidades de operação anfíbia por ser a mais completa, consistindo em um ataque lançado do mar para, através de um desembarque, estabelecer uma força de desembarque em um litoral hostil ou potencialmente hostil. Para o seu sucesso, a força de desembarque deve ser capaz de conquistar e manter uma considerável superioridade sobre o inimigo que enfrenta, impedindo que ele receba reforços ou se rearticule. 4.2 – Requisitos para a realização de um assalto anfíbio. 4.2.1 – Obtenção da surpresa. O assalto anfíbio deve explorar amplamente o princípio da surpresa na guerra. O inimigo deve ser engajado no momento e no local que ofereçam as maiores vantagens à força de desembarque. A presença de uma força-tarefa anfíbia pode levar o inimigo a dispersar suas forças na tentativa de defender sua linha de costa, o que permitiria à força de desembarque obter superioridade de poder de combate em certos trechos do litoral, cumprindo sua missão antes que o inimigo receba reforços ou se reorganize. Esse requisito é facilitado ou garantido pelo sucesso nos despistamentos estratégicos e táticos. 4.2.2 – Relação de poder de combate. Para atingir seus objetivos, a força de desembarque deve buscar obter a superioridade aérea local, além de uma superioridade substancial em forças terrestres. 4.2.3 – Meios adequados. A evolução tecnológica tem proporcionado cada vez mais flexibilidade na execução do assalto anfíbio. Por exemplo, em 1945, apenas 17% das linhas costeiras do mundo permitiam a realização desse tipo de operação anfíbia com os meios disponíveis na época. Inovações como o helicóptero e a embarcação de desembarque sobre colchão de ar, hovercraft, ampliaram essa possibilidade para cerca de 70%. Além disso, essas inovações permitem a realização do movimento navio para a terra a distâncias maiores, aumentando as chances de se obter a surpresa e mantendo os meios navais afastados das defesas em terra. No planejamento de um assalto anfíbio, devem ser previstos meios para a força de desembarque que permitam enfrentar ameaças, com alta capacidade de apoio de fogo, mobilidade e aprofundamento. 4.2.4 – Capacidade de projetar poder sobre terra. A força de desembarque deve ser capaz de superar as dificuldades decorrentes de iniciar um desembarque em território inimigo, com poder de combate inicial praticamente nulo. Nesse cenário, os apoios logístico, de comando e controle, bem como o apoio de fogo naval e aéreo fornecidos pela força-tarefa anfíbia são de extrema importância. 4.2.5 – Condições hidrográficas e meteorológicas favoráveis. A influência das condições hidrográficas e meteorológicas nas operações da força de desembarque deve ser considerada de particular interesse. A busca e atualização dessas informações devem ocorrer durante todas as fases do assalto anfíbio. As ações decorrentes do assalto anfíbio devem ser realizadas no momento e local adequados, para evitar um desembarque com forte oposição inimiga. Durante o planejamento, além da comparação das forças, deve-se considerar os aspectos físicos do poder de combate inimigo e realizar uma análise indireta dos componentes morais e sociais das tropas inimigas. Influenciar a consciência situacional do inimigo e prejudicar a coesão e motivação de suas tropas são ações essenciais para obter vantagens durante a operação. Além disso, o uso ou ameaça de emprego do poder de combate, combinando meios violentos e pacíficos, visa obter a iniciativa das ações e explorar as vulnerabilidades críticas do inimigo, minimizando as nossas. Tal postura geralmente resulta em rapidez e surpresa nas ações, permitindo que a força de desembarque execute suas operações de forma imprevisível, ameaçando o centro de gravidade do inimigo. Um desembarque com forte oposição deve ser evitado, e, para isso, as defesas inimigas devem ser enfraquecidas antes do assalto anfíbio, sem recorrer a confrontos diretos. As operações preparatórias e o princípio da surpresa são cruciais para superar as defesas inimigas, embora uma tática mais agressiva e o uso de considerável poder de combate possam ser necessários para enfrentar o inimigo. 4.2.6 – Conhecimento sobre o inimigo e a área de operações. A falta de contato direto com o inimigo e a distância da área do objetivo anfíbio limitam a força de desembarque na obtenção dessas informações. Restrições de sigilo podem dificultar o reconhecimento e as comunicações, agravando a situação em função do volume de conhecimento necessário para o planejamento do assalto anfíbio. 4.3 – Conceitos relevantes. Dependendo da situação e dos recursos disponíveis, os seguintes conceitos podem ser aplicados tanto ao planejamento e execução do assalto anfíbio quanto a outras modalidades de operação anfíbia. 4.3.1 – Modelagem do campo de batalha. As necessidades de conhecimento sobre o inimigo e a área de operações podem exigir operações específicas para modelar o campo de batalha, antes mesmo de se decidir pela realização do assalto anfíbio. Essas operações precisam ser cuidadosamente avaliadas, pois podem comprometer a surpresa da operação anfíbia. Operações preparatórias, realizadas durante a travessia e nos estágios iniciais do assalto até a hora H, podem servir como ponto de decisão sobre o prosseguimento do assalto anfíbio. As informações obtidas devem ser rapidamente enviadas ao comando da Força-Tarefa Anfíbia para ajustes nos planos ou para decidir se a operação prosseguirá. 4.3.2 – Manobra operacional vinda do mar. O conceito de manobra operacional vinda do mar permite o uso do mar como espaço de manobra, com a operação sendo lançada sobre um ponto do litoral de menor oposição, escolhido quando a força-tarefa anfíbia se aproxima da área do objetivo anfíbio. A aplicação desse conceito depende do uso eficaz de elementos de reconhecimento e da modelagem do campo de batalha. 4.3.3 – Manobra navio objetivo. O comandante da força-tarefa anfíbia pode optar por mover-se diretamente para um objetivo no interior, sem a necessidade de estabelecer preliminarmente o poder de combate em uma cabeça de praia, empregando o conceito de manobra navio objetivo. Esse conceito envolve o transporte de tropas e cargas dos navios anfíbios diretamente para os objetivos em terra, que podem estar localizados tanto no interior quanto próximos ao litoral. Para essa manobra, são utilizados helicópteros de assalto, que transportam tropas e materiais a partir dos navios posicionados a uma distância considerável do litoral. 4.4 – Término do assalto anfíbio. O término de uma operação anfíbia é caracterizado pelo cumprimento da missão do comandante da Força-Tarefa Anfíbia, conforme instruções da diretiva inicial, ou por uma mudança na situação que torne a missão inviável. No assalto anfíbio, a missão é considerada cumprida quando a força de desembarque está firmemente estabelecida em terra, conforme proposta do comandante da força de desembarque e aceitação do comandante da força-tarefa anfíbia. Isso normalmente ocorre quando a cabeça de praia estiver assegurada, permitindo o contínuo desembarque de tropas, equipamentos e suprimentos para operações subsequentes. Instalações de comando e controle, como comunicações e coordenação de armas de apoio, estiverem estabelecidas em terra. O comandante da força de desembarque notificar o comandante da força-tarefa anfíbia de que está pronto para assumir a responsabilidade pelas operações subsequentes, se aplicável. Após o término do assalto anfíbio, as forças designadas para a força-tarefa anfíbia podem ser empregadas de três maneiras. A força de desembarque permanece em terra. A força de desembarque pode continuar conduzindo operações terrestres de caráter naval, subordinada ao comandante da força naval componente ou ao comandante da força terrestre componente, e será designada como grupamento operativo de fuzileiros navais. O apoio de combate de serviços ao combate deve ser reavaliado para garantir a capacidade de operação em terra. Emprego da força de desembarque em outras missões. Uma vez reembarcada, a força de desembarque estará disponível para novas missões do comandante da força naval componente. No entanto, o poder de combate pode ser menor do que o estado inicial devido às ações durante o assalto anfíbio. Reconstituição da força de desembarque. A força de desembarque pode ser reembarcada e passar por um período de reconstituição para recuperar seu poder de combate. Isso pode exigir ressuprimento e manutenção dos meios, possivelmente longe da área do objetivo anfíbio ou nos portos de origem. A transferência de subordinação da força de desembarque da força naval componente para a força terrestre componente deve ser cuidadosamente planejada. Embora a força de desembarque possa operar de forma independente em terra por um período limitado, operações subsequentes provavelmente exigirão apoio logístico além de suas capacidades orgânicas. A construção ou uso de instalações portuárias ou aeroportuárias pode aumentar o fluxo logístico para o teatro de operações. O prosseguimento das operações subsequentes, avançando no teatro de operações, não é simples nem rápido. Exige que o poder de combate seja favorável em relação ao inimigo, de forma que as tropas empregadas nas operações subsequentes sejam sustentadas. Nesse cenário, o assalto anfíbio pode ser visto como uma operação de transição, na qual o esforço principal é projetado do mar para a terra e, finalmente, para as operações subsequentes em terra. Outro ponto importante é que os meios da força-tarefa anfíbia podem, uma vez que a força terrestre componente esteja estabelecida em terra, ser usados para apoiar a força terrestre componente, fornecendo defesa à retaguarda, isolamento da área marítima, entre outros. Se a força de desembarque já tiver sido reconstituída para o emprego pela força-tarefa anfíbia, outras operações anfíbias podem ser realizadas para apoiar as operações terrestres da força terrestre componente. Após o término do assalto anfíbio, a área do objetivo anfíbio também é desativada.